Cada vez mais a tecnologia avança, se reinventa e muda os nossos hábitos. Se antes, para acessar a nossa conta bancária num caixa eletrônico, era necessário digitar nossa senha, agora basta nossa impressão digital, biometria. Faz parte também da biometria o reconhecimento da íris, a qual contém em si como que a impressão digital no olho da pessoa. Já existem sistemas de segurança onde a porta só se abre mediante o reconhecimento da íris. Seja a nossa impressão digital, seja a nossa íris, seja os traços do nosso rosto, isso tudo nos lança algumas perguntas. Como um cristão é ou deveria ser reconhecido? Qual é a biometria que distingue ou deveria distinguir uma pessoa cristã no meio da humanidade? Qual impressão digital presente na íris de um cristão é capaz de abrir-lhe a porta do reino de Deus? A resposta para todas essas perguntas é a santidade. Hoje celebramos o dia de todos os santos, essa multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, Apocalipse capítulo 7, versículo 9, que se encontra de pé, porque estão ressuscitadas, revestidas de branco, porque foram purificadas de seus pecados pelo sangue do Cordeiro, e com palmas na mão, porque venceram as tribulações e guardaram a fé. Contudo, o livro do Apocalipse tem o cuidado de afirmar que a nossa santificação se dá na terra, em meio a muitas tribulações. É em meio a uma sociedade de valores invertidos e marcada por um forte pluralismo que cada cristão é chamado a ter mãos puras, um coração marcado pela inocência e uma mente não dirigida para o mal. Salmo 24, versículo 4. Na sua exortação apostólica sobre a santidade, o Papa Francisco afirma que todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia onde cada um se encontra. Alegrem-se e exultem, número 14. É na rotina de cada dia, nas ocupações diárias, que cada um de nós é chamado a santificar-se e a santificar o mundo. De que maneira? Santidade tem a ver com separação. O cristão está no mundo, mas não pertence ao mundo. Ser santo significa separar-se de tudo aquilo que não convém ao cristão como autêntico filho de Deus. Significa separar-se da corrupção do mundo, mas mergulhar na realidade social que pede nosso sal e nossa luz, que precisa do testemunho da nossa santidade, pertence ao Senhor. Ser santo significa você não se conformar com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Significa não permitir que o mundo o deforme, mas procurar distinguir qual é a vontade de Deus diante de cada escolha que você faz, de cada decisão que você toma e de cada situação que você vive. Retomando a exortação do nosso Papa a respeito da santidade no mundo atual, Francisco nos faz um alerta muito importante. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo. Alegrem-se e exultem, número 101. As pessoas santas não são aquelas que se mantêm distantes da dor humana. Pelo contrário, são aquelas que enxergam onde há injustiça e se colocam na defesa dos injustiçados. Eis porque o Evangelho deste domingo nos fala da santidade a partir das bem-aventuranças, Segundo o que o próprio Jesus nos ensina, ser santo significa ser pobre no coração, reagir com humildade e mansidão, saber chorar com os outros, buscar a justiça com fome e sede, olhar e agir com misericórdia, manter o coração limpo de tudo que mancha o amor, semear a paz ao nosso redor, abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas. Ser santo nunca esteve tão fora de moda quanto atualmente. Devemos ter consciência de que a busca da nossa santificação não é algo que tenha valor para o mundo em que vivemos. O apóstolo João deixou isso claro. O mundo não nos reconhece como santos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Justamente porque o mundo ama aquilo e somente aquilo que é seu. Aqueles que falam a sua linguagem e que comungam dos seus contravalores. Todo cristão que busca sua santidade deve aprender a suportar não apenas ser ignorado ou tratado com indiferença pelo mundo, mas também ser criticado, ridicularizado e perseguido pelo mesmo. Outra verdade importante que o apóstolo João nos lembra é que a santidade não é algo dado e acabado, concluído em nós, mas um processo em andamento. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Enquanto caminhamos neste mundo, enfrentando inúmeras tribulações, devemos manter a nossa esperança em Jesus, buscando viver como Ele viveu. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Jesus iniciou o processo da nossa santificação, perdoando nossos pecados na cruz. Ele nos dará a veste branca e a palma na mão, desde que permaneçamos firmes na fé que professamos e não desistamos de crer e de esperar por Ele, enfrentando as tribulações deste mundo. Por fim, lembremos as palavras do Papa Francisco a respeito da santidade. Está em jogo o sentido da minha vida diante do Pai que me conhece e ama, aquele sentido verdadeiro para o qual posso orientar a minha existência e que ninguém conhece melhor do que Ele. Exultai e alegrai. Número 170. O sentido da nossa vida está em ser aquilo que fomos chamados a ser, santos como nosso Deus é santo. A meta final é que todos nós, filhos de Deus, nos configuremos ao Filho Santo de Deus, Jesus Cristo. O Pai que nos chama à santidade nos chama a pertencer a Ele de todo o coração. Peçamos ao Espírito Santo a graça da santificação. Espírito Santo, termina em nós a obra começada por Jesus. Dá entusiasmo ao nosso apostolado para que atinja todos os homens e todos os povos resgatados, todos eles pelo sangue de Cristo. Acelera em cada um de nós o despertar de uma profunda vida interior. Apaga em nós a autossuficiência e eleva-nos até o nível de uma humildade santa, do verdadeiro temor de Deus, da coragem generosa. Que nenhum apego terrestre nos impeça de honrar a vocação a que fomos chamados. Que nenhum interesse possa, por covardia nossa, abafar dentro de nós as exigências da justiça. que cálculos medíocres e mesquinhos não reduzam às estreitezas do nosso egoísmo os imensos espaços da caridade. Que grande seja em nós a procura da verdade, até a pronta aceitação do sacrifício, mesmo até a cruz, até a morte. Que tudo, enfim, responda à oração suprema que o Filho dirigiu ao Pai, e que esta graça, Espírito de amor, pela vontade do Pai e do Filho, se derrame sobre a Igreja, sobre todas as instituições, sobre todos os povos e sobre cada um de nós. Amém.